Amigos ouvintes do programa Giro de Notícias, da Rádio Visão FM, internautas do portal Wilson Nunes, hoje nós estamos aqui com a vereadora Selma de Leotério, ela que vem ao nosso estúdio para poder falar um pouco sobre o seu trabalho, tendo em vista que ela já está há um ano frente aí ao Poder Legislativo de Palmas de Monte Alto e vem fazer um balanço, né, do seu trabalho. Então, Selma, inicialmente dizer que é uma satisfação poder falar contigo por mais uma vez. Uma boa tarde.
Boa tarde, Wilson. Boa tarde, ouvintes do programa Giro de Notícias e da Rádio Visão FM. Wilson, é sempre uma satisfação poder falar para a população através do seu programa, um veículo importantíssimo de comunicação local e que nesse momento de pandemia, de certa forma, tem diminuído a distância entre as pessoas. E que eu gostaria até de parabenizá-lo por levar a informação de forma tão dinâmica e com muita precisão aos nossos munícipes. Me permita também cumprimentar aqui o vereador Carlinhos, presidente da Câmara e demais colegas. A gente vem a trazer a nossa mensagem, mas é importante ressaltar a luta de todos os demais vereadores. Inclusive, eu gostaria até de mencionar aqui o importante trabalho do vereador Paulo Nogueira, que nesse momento ainda se encontra impossibilitado de exercer suas funções, mas tenho certeza que seu desejo de lutas por melhorias é tão grande quanto a contribuição dada ao nosso município.
Vereadora, para a gente começar, nós não poderíamos aqui introduzir essa entrevista sem falar dessa pandemia, né, que nós estamos vivendo, não só aqui no nosso município, mas em toda a Bahia, no Brasil e no mundo. Como é que a senhora avalia esse momento que estamos vivendo, né, diante aí da Covid-19, como é que a senhora também tem se organizado, né, diante do trabalho de vereadora e com esse, né, distanciamento social?
Wilson, tudo é muito novo, né? E o novo não é fácil. Requer adaptação, reorganização daquilo que já havia sido projetado. Aliado a isso, vem a ansiedade de querer que tudo passe e vai passar, se Deus quiser. Mas estamos aqui, movidos pela fé de que tudo vai dar certo, pedindo a Deus pelas vítimas do coronavírus, pelas famílias que perderam pessoas, pelos servidores da saúde que estão aí na ativa, exercendo com muita maestria a sua profissão. E dizer que cheguei, né, pouco mais de um ano à Câmara de Vereadores e tenho já iniciado um trabalho junto às associações. E esse ano seria o ano de dar continuidade, de chegar junto às comunidades, de compensar com trabalho todos os anos de luta e compromisso com o povo. Eu diria que estamos vivendo um dilema. De um lado, nós temos que zelar pela nossa saúde, também pela saúde do outro. E de outro lado, tem o nosso papel diante da sociedade, que é de estar mais próximo do povo, defender os interesses públicos. E para isso a gente precisa conhecer as demandas e acompanhar as ações. Mas tenho procurado fazer isso da melhor forma possível nesse momento, estando conectado com o pessoal da saúde, tomando consciência dos prejuízos para nosso município, tanto para a economia quanto para a saúde e para a educação, né, que teve aí suas aulas suspensas e obviamente muitas demissões aconteceram. Mas a gente tem cobrado ações voltadas para o combate ao coronavírus. Solicitamos recentemente na Câmara de Vereadores, né, a ampliação das barreiras e sempre tenho conversado com o secretário Marcos Túlio sobre o andamento das ações, que embora angustiado pela situação que está enfrentando, ele tem nos atendido bem, mesmo com as dificuldades e os nãos que é obrigado a dizer às pessoas, obviamente pela escassez de recurso. Tenho também acompanhado, né, às vezes com visita e por informações através de telefone com a secretária de assistência social, a senhora Joana, as ações da assistência social em atendimento às famílias em vulnerabilidade no município, como foi feito pelo poder público recentemente com a distribuição de 2.000 cestas básicas, inclusive com a ajuda do repasse de R$30.000 feito pela Câmara de Vereadores. Mas é isso aí, estamos nos cuidando e, na medida do possível, fazendo o nosso trabalho.
Nós sabemos que o trabalho do vereador vai além do que o povo vê, né? Muitas questões burocráticas, participação em comissões, estudo das leis, elaboração, análise e votação de projetos, quer seja eles de autoria do Legislativo ou do Executivo. Mas, sobretudo, é papel do vereador defender os interesses da população. Esse tempo, né, que está como vereadora, A senhora tem conseguido atender às demandas do povo através de solicitações ao prefeito, e eu queria também que a senhora citasse algumas.
Wilson, o vereador é o político mais próximo do povo, disso não temos dúvida. Não temos lugar para atender as pessoas, isso acontece na rua, em casa, no trabalho e até em outro município, como é o meu caso, que trabalha em Vesperina, Riacho de Santana. E as pessoas me procuram lá. Se temos mais acesso ao povo, obviamente as demandas também são maiores. Mas grande parte dessas nossas solicitações são atendidas, com certeza. Claro que o gestor avalia nossos pedidos, elege as prioridades no momento. Somos 11 vereadores, cada um com suas várias demandas. Nós temos indicações que já foram atendidas, temos indicações em andamento, como as quadras poliesportivas em várias comunidades do município, entre elas nós temos ali na comunidade Jurema, na comunidade Vagem Alta, também na comunidade Cedro, que são comunidades quilombolas, e ao chegar à Câmara temos reforçado esses pedidos. Acompanhando aí, solicitamos também melhoria nas estradas vicinais, como todos podem ver e têm conhecimento, nós temos o distrito de Espraiado, com uma distância muito grande da sede. E essa estrada foi arrumada 3 vezes só em 2019. Acabou de ser arrumada recentemente até a divisa da Parateca, restando ali a comunidade Jurema, Pindoba, entre outras ali, circunvizinhas, que será arrumada depois de outras com maior prioridades, como Casa Velha, que também está sendo arrumada, posteriormente Pinga Fogo, Barra do Riacho, Baixio, que eu gostaria até de aproveitar e agradecer aqui a parceria de Edmar, ele que tem nos oportunizado também fazer um trabalho nesse momento difícil de pandemia, nos mantendo informados sobre o andamento das ações, e com certeza isso facilita o nosso trabalho. Também tivemos pedidos de poços artesianos, já hoje em funcionamento no sítio Cantirana, que inclusive, Wilson, foi já uma luta do vereador Paulo, e eu fiz questão, juntamente com o vereador Eujácio, de dar continuidade a isso, e graças a Deus, hoje já está em funcionamento. Temos o distrito de Espraiado, né, também poço artesiano já funcionando através da nossa solicitação. Revitalização da barragem, como foi feito aí em fevereiro, as inaugurações lá das obras do Espraiado, uma das principais foi a revitalização da barragem. Tenho feito também solicitações aos deputados Ivan e Daniel, reforçando tudo que o prefeito já tem cobrado, é claro, né? Ano passado nós solicitamos e fomos rapidamente atendidos com horas máquinas para limpeza de aguadas. Recebemos ontem, né, via Codevasp, reservatórios e tubos de PVC para atender as associações e comunidades rurais. São várias comunidades que serão atendidas, mas posso citar aqui Pindoba, Jurema, Espraiado, Casa Velha, né, Cedro, Angico, outras mais que a gente vai estar atendendo. É uma demanda, essa emenda é do deputado Daniel, atendendo a minha solicitação e do vereador Eujácio. Solicitamos intervenção da deputada Ivana para se conseguir sinal de telefonia móvel, né, para a região do Espraiado. E já é uma luta nossa a construção da ponte sobre o Rio das Rãs, interligando os municípios de Riacho Santana e Palmas de Monte Alto. Isso já é um compromisso do deputado Daniel, é um compromisso de Manuel Rubens, mas eu, enquanto vereadora, não poderia também deixar de estar fazendo as nossas cobranças. Quero aqui já agradecer o deputado até pela atenção que sempre dispensou as nossas solicitações e por tudo que tem viabilizado o nosso município, tanto para o deputado Daniel quanto para a deputada Ivana, né? E claro, para o prefeito Manuel Rubens, que tem sido nosso maior aliado e, independente de vereador ou não, sempre buscou nos manter conectados às suas ações, e isso em respeito às pessoas que sempre nos acompanharam. Tenho alguns projetos para 2020, inclusive um na área da educação, que já foi votado e aprovado pela Câmara essa semana, aguardando a sanção do prefeito. Mas com certeza voltaremos aqui, viu, em outro momento, para falar sobre este e outros projetos, que infelizmente, devido ao impasse da pandemia, algumas pautas precisaram ser adiadas.
A gente tem visto aí muitas obras, né, em andamento na nossa cidade, embora estamos passando por momentos difíceis, né, com a pandemia. Enquanto na área da saúde, muitas dificuldades são encontradas por falta de recursos. Hoje mesmo eu conversava com o secretário de saúde, com o coordenador de vigilância epidemiológica, e nós falávamos sobre essa questão, né, que os recursos são escassos. Como é o caso, por exemplo, né, do Hospital Municipal, que é aguardado pela população a reforma. Como a senhora, que é uma vereadora da base aliada do prefeito Manuel Rubens, vê essa atitude aí da administração?
Realmente, Wilson, muitas obras importantes estão em andamento, não só na cidade, no município, né, como você disse. A iniciar ali pela iluminação da entrada da cidade, o asfalto da Avenida João Ribeiro, a construção do estádio de futebol, que é um sonho dos desportistas da nossa cidade, a construção do novo cemitério, a pavimentação do bairro Planalto, a revitalização da Praça da Bandeira, reformas e ampliações das escolas. Isso é, com certeza, motivo de orgulho para todo cidadão montealtense que quer o bem e o desenvolvimento da cidade. Principalmente para mim, que além de votar, acreditei junto com o povo e testemunhei esses compromissos do prefeito em palanque, embora nem todos os gestores que passaram por aqui fizeram esse bem à população. Caso contrário, a nossa cidade hoje, aos 180 anos, estaria bem melhor. Mas o momento que estamos vivendo é muito difícil mesmo, né? Mais difícil seria se não houvesse essas obras que estão gerando emprego na cidade. E em relação à saúde, as demandas são bem maiores, né? Mais urgentes, prioritárias, todos sabemos disso. Mas são recursos diferentes, como por exemplo, na saúde, agora nesse período de pandemia, entrou 201 mil do governo federal para ações de combate ao coronavírus. E aí eu lhe pergunto, o que um município, ao posto de Monte Alto, consegue fazer com esse recurso que já vem específico para aquisição de EPIs, como máscara, álcool em gel, gorros, combustível, contratação de pessoal para as barreiras, tendo o município um hospital e 5 PSF em funcionamento? Infelizmente, a prefeitura tem recebido esse recurso, mas a contrapartida tem que ser grande. Outros recursos também têm chegado à área da saúde, são frutos de emendas parlamentares dos deputados Charles Fernandes, deputado Daniel Almeida, Valdenor, Ângelo Coronel, mas tudo isso é com a finalidade de custeio à atenção básica. Também tem outras emendas dos deputados Daniel e Valdenor para aquisição de veículos, também para atenção básica. A reforma do hospital já está em andamento, né? Eu estive lá e vi, mas com recursos da prefeitura. As escolas que estão sendo ampliadas, climatizadas, recebendo complexos esportivos, até alguns laboratórios de informática, refeitórios, isso é através do recurso do precatório que entrou em maio de 2019, né? Que inclusive eu, na época, ainda estava envolvida ainda na educação, pelo fato de trabalhar, e pude acompanhar junto com o secretário de Educação e atual vice-prefeito Neto, na época, que participou de todo o processo de elaboração do plano de ação do município, juntamente com toda a comunidade escolar. Neto, ele que foi um secretário muito assíduo, né, muito presente nas escolas, e que também é professor e sabe o quanto é importante trabalhar em um ambiente agradável e bem equipado, sem contar que os nossos alunos e professores merecem isso. A educação do nosso município merece. E obras como estádio, iluminação, são oriundas de emendas, né, da deputada Ivana, do deputado Daniel. Mas tudo isso, viu, se você sabe que tem a contrapartida da prefeitura, além de outras ações que também estão sendo feitas com recursos próprios.
Vereadora, óbvio, né, que nós conhecemos a sua luta, sempre foi uma candidata bem votada, embora não tenha sido eleita. Agora que assumiu, né, a gente ouve aqui bons comentários a respeito do seu trabalho. É uma vereadora, como eu disse no início, muito ativa, falante, tem cobrado das autoridades ações relevantes para o nosso povo. E, obviamente, pelo tempo, né, que está a vereadora, o seu trabalho não pode ser comparado com os dos demais vereadores que assumiram, né, em 2017. Mas como já está na luta, eu sei que até mudou de partido, gostaria até de saber se a senhora pretende, né, dar continuidade a esse trabalho, concorrendo às eleições este ano.
Então, Wilson, muitas vezes eu fiquei na dúvida em relação a me candidatar ou não. E a luta não é fácil, né? Confesso que a cada dia me surpreendo com as dificuldades da vida política. Mas diferente das outras vezes, né, ao assumir a vereança, eu não parei um só dia, né? Sempre articulando e cobrando ações de melhorias para o povo, por respeito e consideração às pessoas que sempre nos apoiaram. Tenho um trabalho prestado hoje no município, tenho argumentos, né, e uma relação de confiança com o povo. Portanto, havendo as eleições de 2020, eu sou sim candidata a vereadora. Em relação ao partido, houve uma alteração sim. Eu vim somar o PSD, mas independente de partido, é a bandeira que eu defendo e defenderei sempre é a bandeira do trabalho. Por respeito e admiração ao trabalho de Manuel Rubens, que é sempre bem feito e voltado para o desenvolvimento da nossa cidade. Aprendi isso com meu pai, né, um homem verdadeiro que sempre optou por apoiar o desenvolvimento.
Vereadora, para finalizar, gostaria que a senhora fizesse aqui as suas considerações finais, falando brevemente, né, do seu sentimento por tudo que já vivenciou até aqui.
Obrigada, Wilson. Wilson, o sentimento é de gratidão a todas as pessoas que sempre nos apoiaram, né? Gratidão por tudo que vivi e aprendi durante esse 1 ano e 2 meses na vida política e também pelo longo tempo, né, que percorri até hoje. E embora a vaga de suplente fosse minha por direito, a decisão de assumir ela veio depois de muito pensar, né, de conversa também com a minha família, que sempre me apoiou, e de um incentivo também do prefeito, que sabe da minha luta e sabe que dessa contribuição que eu poderia dar ao município, a quem eu sou muito grata. Mas, sobretudo, assumi para fazer valer cada voto recebido. E mesmo que fosse por um mês apenas, eu teria feito. E apesar de muitos desencontros, perseguições, críticas nesse campo político, eu confio em Deus, né, e busco, com a autenticidade das minhas palavras, expressar o meu apoio às pessoas sempre que sou procurada e procuro fazer da minha passagem na vida pública um grande aprendizado que levarei para a vida. Então, eu agradeço você pela oportunidade, deixo aqui um abraço a todos os montealtenses e que possamos o mais breve possível retornar à normalidade, mas que por enquanto peço a cada um que zele pela sua saúde e pela saúde do outro, usando máscaras, evitando sair de casa e pedindo, é claro, sempre a proteção divina.